Obrigada. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, caras e caros deputados. Vivemos tempos de incerteza, com cenários de exceção, atípicos, que nos têm desafiado a responder com celeridade, mas também com confiança e estabilidade, a todas as necessidades e problemáticas emergentes, decorrentes de uma pandemia em relação à qual ainda estamos alerta e agora agravado por um cenário de conflito armado na Europa. O Governo do Partido Socialista esteve e está à altura destes desafios, porque as necessidades de cada um e cada uma importam, porque valorizamos a proximidade, a empatia. Neste pressuposto, têm sido dados passos significativos no apoio e acompanhamento das pessoas que se encontram em situação de especial vulnerabilidade. Falamos de todas as pessoas, independentemente do género ou da sua idade. Falamos de igualdade e não discriminação, porque consideramos que a igualdade e não discriminação são a condição essencial para a construção de um futuro sustentável para Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos e que assegura plenamente a participação de todos e de todas. Porque, caras e caros deputados, as políticas públicas constituem instrumentos e estratégias da ação política fundamentais para a resolução dos problemas societais e abrem caminhos para a ação que melhor respondam às necessidades e vulnerabilidades de cada pessoa, comunidade ou território. Mas imprimir uma verdadeira ação transformadora de base depende da forma como olhamos para estas matérias. E o compromisso de alcançar a igualdade de oportunidade para todas as pessoas, depende da matriz ideológica que nos permite alcançar tal desiderato. Assim, e porque hoje falamos de Orçamento de Estado, os orçamentos são indicadores deste compromisso. Compromisso e responsabilidade que deve ser de cada um, de cada uma e que devemos defender todos os dias. E é isso que verificamos neste orçamento. Quando falamos em igualdade e não discriminação, não falamos de uma fórmula inversamente proporcional ao crescimento. Falamos de desenvolvimento que apoia e acompanha um crescimento sustentado. No âmbito da igualdade e migrações, sob a égide da Presidência do Conselho de Ministros, destaca-se de facto que a receita total prevista para 2022 foi manifestamente reforçada face ao impacto socioeconómico da pandemia, Covid-19, e em termos de igualdade de género. De acordo com vários estudos realizados em Portugal e também na Europa, nomeadamente no Instituto Europeu para a Igualdade de Género, o atual contexto pandémico teve maior impacto sobre a vida das mulheres e veio agudizar desigualdades estruturais. Nesta proposta de Orçamento de Estado para 2022, o que está plasmada é, efetivamente, essa prioridade, as respostas aos impactos da pandemia que tiveram efeitos específicos sobre as desigualdades estruturais entre as mulheres e os homens na sociedade portuguesa, mobilizando fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Acordo de Parceria. Este objetivo, como se pode ler no relatório de orçamento, está concretizado através da coordenação da implementação da perspectiva de género que se encontra integrada em várias componentes do PRR, desde a reforma de medidas do combate às desigualdades entre mulheres e homens, da componente das qualificações e competências, o aumento das respostas sociais ao combate de estereótipos e iniciativas educativas e de formação, à desagregação transversal por sexo dos dados, em linha com a estratégia da modernização e inovação do Estado e da administração pública. Adicionalmente, foram reformados os instrumentos que permitem a implementação de projetos no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, Portugal Mais Igual, nomeadamente o envolvimento de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica, à violência contra as mulheres e a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Para 2028, este orçamento prevê uma dotação de mais 10 mil milhões de euros para o Alto Comissariado das Migrações e, igualmente, não neste valor, mas uma dotação superior a 150 mil para a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego. Esta é uma ação política e estratégia que consubstancia e que se consubstancia em medidas concretas. De uma forma geral, para ser célere, no âmbito das medidas relativas à cidadania e à igualdade, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Não-Discriminação, 2021-2025, o lançamento em 2022 de novos planos de ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação, nas áreas, como já referido, a mulheres e homens, prevenção e combate à violência doméstica e violência contra as mulheres, combate à discriminação de género, orientação, identidade e expressão de género e de outras características sexuais, dando continuidade a políticas estruturantes de promoção da igualdade e não-discriminação através da conciliação dos meios para a eliminação de preconceitos e práticas discriminatórias. Insistir e prosseguir nas ações de prevenção e combate a este flagelo, dá prioridade às medidas de proteção das vítimas, designadamente no apoio a todas as estruturas de atendimento, de acolhimento, dos processos de autonomização e realço, o reforço psicológico, as respostas de apoio psicológico dada à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, incluindo o processo de monitorização e supervisão destas estruturas, há muito desejado. Assim, e no cômputo geral, registamos que se mantém neste orçamento o objetivo de promover a participação equilibrada no mercado de trabalho, de integrar a perspectiva de género nas políticas públicas, materializada já neste orçamento de Estado, o reforço das respostas de apoio a vítimas de violência doméstica e de género. No que concerne à integração e migrações, é urgente que se dê continuidade às estratégias nacionais vigentes, o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações e Estratégia Nacional à Integração das Comunidades Ciganas. Urge incrementar medidas de melhoria do acolhimento e integração dos refugiados no âmbito do Alto Comissariado das Migrações, para as quais concorrem outros mecanismos previstos na Lei do Orçamento de Estado. Enfim, sintetizamos numa frase o conceito subjacente a todas estas medidas: redução das desigualdades. É o 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável entre 17 das Nações Unidas, para alcançar até 2030. Neste sentido, é necessário assegurar que todos os imigrantes estejam incluídos e que lhes é assegurado os mesmos direitos, tal como existiu a preocupação de dar informação sobre as medidas da política pública divulgada pelos imigrantes, bem como pelos institutos públicos e de organizações da sociedade civil, removendo obstáculos através da legislação que permita o acesso efetivo às medidas por estrangeiros.
Senhora deputada, tenho que terminar.
E estou mesmo a terminar. No momento em que acolhemos, até recentemente, cerca de 35 mil cidadãos ucranianos e de outras nacionalidades, urge insistir nas campanhas de informação para a sociedade civil nestas matérias. A população é de facto importante perceberem que esta população tem sido um garante e um reforço também do Estado Social. Para avançar,
deputada,
é preciso reforçar junto à sociedade civil a nossa matriz humanitária e solidária e informar, sensibilizar para o bom acolhimento, reduzindo eventuais discursos de ódio, xenofobia e racismo. E já terminando, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é o orçamento de respostas e medidas concretas. Mantém as mesmas prioridades que visa
Senhora
acelerar
deputada.
O crescimento e a coesão territorial, mas ajustado a uma nova conjuntura onde todas as
Senhora
pessoas cabem.
Senhora deputada, tem de terminar.
Obrigada.
Por favor. Obrigado. Sim, a Sra. Deputada tinha um pedido de esclarecimento do PSD, manifestamente não tem tempo para responder, imagino que o PSD prescinda do pedido de esclarecimento. Não, então tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira para uma intervenção sob a forma de pedido de esclarecimento. Faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Fruto da má gestão a que o PS nos vai habituando, também nos habituou nesta intervenção, já não será esclarecimento porque não há tempo para o fazer. Mas não posso deixar aqui alguns reparos. Primeiro, esta declaração política podia ter sido feita o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, porque desde sempre, na área da igualdade, são as mesmas medidas, os mesmos artigos, as mesmas políticas em que todos nos revemos. Porque se estamos a falar de princípios gerais, de igualdade de oportunidades, de não discriminação em função de género, da conciliação trabalho-vida pessoal, portanto, tudo isto são políticas públicas concretas. Mas se formos ver, e isso é que a senhora deputada, no tempo imenso que perdeu para além do que lhe cabia, podia ter esclarecido, é que realmente as dotações orçamentais são tão transversais pelos ministérios, que não se percebem. Até porque nós fomos vendo o aumento das despesas dos gabinetes e o milhão que está aqui alocado para toda a área da igualdade, se calhar não chega para despesas de gabinetes, quanto mais para grandes políticas. Pois fala-se o PRR, quando temos o combate à violência doméstica, nomeadamente a questão das casas-abrigo para vítimas de violência doméstica e sem-abrigo, mas montantes concretos não há, porque é tudo transversal, se promete ano após ano após ano. O que nós precisamos mesmo, e esta é a declaração do PS, é que estamos cansados desta demagogia, destas promessas, deste cumprimento, que são aqueles são os princípios que nós vimos a defender há muitos anos e que não foram descobertos hoje, como parece que foram quem ouve a senhora deputada. O que nós queremos mesmo é que façam, que nos calendarizem, que nos ponham o caderno de encargos, quando é contratado, quando é feita a obra, que casas de abrigo, quando são feitas, porque fartas de projetos piloto, fartos de casos concretos que dá como exemplo que estamos nós. Queremos é montantes, verbas, orçamento e execução. Muito obrigada.
Para uma intervenção, tem a palavra o deputado Bruno Nunes, do Chega.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, nós hoje ouvimos aqui diversas intervenções de diversos ministros. Tivemos aqui uns ares, alguns deles mais paternais do que outros. Percebemos que era pedra ante pedra, colocada em diversos espaços, e acredito que o lema do Governo é tanta pedra no caminho que um dia construirão alguma coisa, para já ainda não é tempo, vão continuando a adiar e as pedras vão continuando no caminho, nos hospitais do Seixal, etc., por aí fora, que está tudo para chegar. Falando da questão da justiça, e temos uma situação que é clara, a aposta é na modernização, fazem um aumento orçamental de cerca de 12%, mas querem modernizar sem ter funcionários para tal. E na abertura do processo judicial, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados foi claro na sua intervenção, com a vergonha que se passa, com uma falta de cerca de 200 magistrados, com uma falta de cerca de 1000 funcionários judiciais. Uma justiça que tem um acesso, que para ter acesso a ele, quase que é necessário ser indigente, na qual a classe média está completamente afastada dos apoios para poder ter acesso à justiça. Justiça é essa, que segundo os relatórios que temos, dá lucro. Pasme-se, dá lucro. E dá lucro e mesmo assim não tem hipótese de contratar os funcionários. Mas é uma justiça que está pela rua da amargura. A credibilidade da justiça está espelhada diariamente nos noticiários. Mal seria também com casos como José Sócrates, que desde 2014 continua parado, continua na gaveta e não se faz absolutamente nada. O Sr. Presidente da Assembleia da República, no início do ano legislativo, foi claro e pediu a esta Assembleia para que as leis fossem mais rigorosas, mais simples e de melhor interpretação. Não parece que seja esse o caminho que o Partido Socialista pretende. No entanto, é curioso, para terminar, de ver que no programa do Governo, apenas por 5 vezes a palavra corrupção é mencionada. 5 vezes. Mas eu até vos dava um conselho para que seja mais perceptiva para os portugueses. Basta manter uma vez a palavra corrupção e colocar lá 4 palavras que significam a mesma coisa. José Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado e João Rendeiro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, depois de 2 anos caóticos para o Serviço Nacional de Saúde, em que os profissionais de saúde foram verdadeiros heróis, inventando recursos, resistindo às adversidades conjunturais e salvando vidas, o que o Governo tem para oferecer ao setor é uma proposta de orçamento pouco ambiciosa, de responsabilidade reduzida e em nada comprometida. Nos últimos anos de governação socialista, o Governo